Princípios básicos da fé cristã. Lição 11. A presença interior do Espírito Santo. A primeira medida do Espírito Santo. Vamos iniciar a lição 11, que falará sobre a presença interior do Espírito Santo. Essa lição também é conhecida como a primeira medida do Espírito Santo. Começando hoje, veremos três lições sobre o Espírito Santo, pois a Bíblia destaca três obras principais do Espírito Santo. Hoje, vamos aprender sobre como o Espírito Santo trabalha na vida de cada cristão fiel a Deus. Nas próximas duas lições, aprenderemos sobre o batismo com o Espírito Santo e os dons milagrosos do Espírito Santo. Eu sei que você tem várias perguntas sobre este assunto. Eu sei que no final desta aula de hoje, você irá para casa com várias perguntas não respondidas. Não se preocupe. Vai levar três aulas para responder a maioria, se não todas, as suas perguntas. É como assistir um artista pintar uma cena numa tela. E na primeira semana, ele somente pintou um terço da cena. E você está ansioso para ver a cena total. Por que eu estou chamando esta lição da primeira medida do Espírito Santo? Leia comigo João capítulo 3, versículo 34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. No contexto do livro de João, quem Deus enviou ao mundo e fala as palavras de Deus? João 3, 17. É Jesus. No livro de João, Jesus recebeu o Espírito sem limitações, ou, de acordo com outra tradução, sem medida. Antes de nascer de Maria, Jesus era Deus. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Mas ele esvaziou-se de ser Deus para ser simplesmente um homem. Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 8. Quando ele foi batizado por João Batista, o que aconteceu com Jesus? O que desceu sobre Jesus? Mateus capítulo 3, versículo 16. O Espírito Santo desceu sobre Jesus. Neste momento, Jesus recebeu o Espírito Santo sem limitações, sem medida. Ele tomou posse de todos os poderes de Deus que ele tinha antes. A partir daquele momento, ele podia andar na água, fazer milagres, curar doentes, ressuscitar mortos, parar uma tempestade, ler a mente das pessoas, revelar a palavra de Deus, entre várias outras coisas. Se nós pudermos receber o Espírito Santo sem limitações ou sem medidas, como Jesus recebeu, quem nós seríamos? Deus. Mas este não foi o plano de Deus. Deus quer compartilhar do seu Espírito Santo conosco, mas com limitações, de acordo com a necessidade do momento e de acordo com os propósitos específicos. Por exemplo, você já viu um homem musculoso segurando um bebê? O homem forte precisa usar todos os seus músculos para segurar o bebê? Não. Ele usa somente o que é necessário no momento. Se surgir um momento que necessite que ele use mais força, bem como levantar a geladeira para que a esposa limpasse atrás, então ele vai demonstrar mais força. Deus é assim. Ele manifesta o poder do Espírito Santo de acordo com propósitos específicos. Leia comigo Efésios capítulo 4, 7 até 11. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Podemos ver desta leitura algumas das medidas do Espírito que foram dadas. Mas ninguém recebeu o Espírito sem medida como Jesus recebeu. Somente Jesus recebeu o Espírito Santo sem medida. Enquanto estudamos estas três medidas do Espírito Santo, vamos fazer a pergunta por quê? Cada vez. E esta pergunta vai nos ajudar a compreender este assunto. Por que é dado o dom do Espírito para cada cristão? Por que aconteceu o batismo com o Espírito Santo? Por que Deus deu dons milagrosos no primeiro século? Quando respondemos essas três perguntas, veremos que o assunto do Espírito Santo não é tão complicado. Nossa primeira lição, a primeira medida do Espírito Santo, será entendida através de sete perguntas. Espero que você tenha em mãos o esboço simples chamado Lição 11, A Presença Interior do Espírito Santo. A primeira pergunta é, quando é que recebemos o Espírito Santo? Leia Atos 2, 38. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. De acordo com Pedro, quando é que recebemos o Espírito Santo? No ato do batismo nas águas, quando recebemos o perdão dos pecados. Este dom é o próprio Espírito Santo e não deve ser confundido com os dons que o Espírito Santo distribuiu, como pode ser visto em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 11. Vamos estudar sobre os dons na terceira aula, os dons milagrosos do Espírito Santo. Não quero entrar no estudo das próximas duas medidas até nas próximas duas aulas, mas quero demonstrar aqui em Atos capítulo 2 que as três medidas estavam acontecendo no primeiro dia da igreja. Por exemplo, leia Atos capítulo 2, versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Quantas pessoas foram batizadas nas águas naquele dia? Cerca de 3 mil pessoas. Ou quantas delas receberam o Espírito Santo? Todas elas, pois esta foi a promessa do mandamento de Atos 2:38. Portanto, naquele dia existia uma igreja de 3 mil pessoas e todas elas tinham o Espírito Santo. E assim estamos vendo a primeira medida. Mas, leia Atos 2:43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Mesmo que todos da igreja tinham o Espírito Santo, quantos irmãos tinham a habilidade de fazer os dons milagrosos? Somente os 12 apóstolos. porque somente 12 podiam realizar os milagres. A resposta desta pergunta será em nossa terceira aula sobre o Espírito Santo. Também leia Atos 2, versículos 1 a 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo e se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Esta é uma outra medida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que aconteceu antes do batismo na água, de Atos 2:38. Aprenderemos sobre isso na próxima aula. Está vendo as três medidas do Espírito Santo? Para concluir, a resposta para esta primeira pergunta, quando é que recebemos o Espírito Santo? Leia Atos 5:32. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Deus dá o Espírito Santo para quem? Para aqueles que lhe obedecem. Portanto, se alguém não obedeceu ao Evangelho no batismo, esta pessoa não tem o Espírito Santo nem o perdão dos pecados. A segunda pergunta da lição é: o que é o dom do Espírito Santo? Leia Romanos 8, versículos 9 até 11. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Três vezes, essa leitura diz que o Espírito habita em vocês. O dom do Espírito Santo é a presença interior, a habitação do Espírito Santo na vida de cada cristão. Por isso, esta lição se chama A Presença Interior do Espírito. Terceira pergunta: por que é dado o dom do Espírito Santo? Há três razões. Primeiramente, leia Atos, ou melhor, Efésios, capítulo 1, 13 e 14. Efésios, capítulo 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Esta leitura destaca duas razões porque é dado o dom do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é um selo. Depois de ouvir a palavra de Deus e obedecer ao Evangelho no batismo, somos selados com o Espírito Santo. Antigamente, selavam-se cartas importantes com cera. A cera era esquentada e imprimida com a marca de um anel especial do escritor. A marca, o selo, comunicava que esta carta é propriedade de uma pessoa específica. Nos livros da minha biblioteca, tem um selo ou carimbo em cada livro. O selo diz que eu sou o proprietário do livro. Se alguém emprestar o livro, vai lembrar onde devolvê-lo. pois tem a marca do dono na primeira página. O Espírito Santo é a impressão de Deus em nossas vidas, provando que somos filhos dele. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. É uma bênção de Deus ter o selo do Espírito Santo, pois o inimigo não vai tocar na propriedade de Deus. Segunda razão que nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma garantia, um penhor. Uma garantia é um sinal pago para segurar algo até o resgate ou libertação final. Se eu vir um produto numa loja que eu quero comprar, mas é o último na prateleira, e se eu for para casa buscar mais dinheiro, é possível que outro compre antes que eu volte. Por isso, eu deixo um sinal para a lojista segurar o produto até eu voltar com o restante do dinheiro. Deus nos dá o Espírito Santo como uma garantia que também nos dará a vida eterna depois desta vida. A terceira razão que é dado o Espírito Santo está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Este versículo repete duas das razões, selo e garantia, e acrescenta uma terceira razão que nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma unção. Este vocabulário de ser ungido vem do Velho Testamento. No Velho Testamento, somente três tipos de pessoas foram ungidas: reis, profetas e sacerdotes. O ato de ungir estas pessoas as separou para uma obra especial de Deus. Por exemplo, o profeta Samuel foi à casa de Jessé e ungiu Davi com óleo para ser o próximo rei de Israel. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. No Novo Testamento, os mesmos tipos de pessoas são ungidos, mas ao invés de óleo, é o Espírito Santo. Quem foi ungido com o Espírito Santo para ser rei? Jesus. Quem foi ungido com o Espírito Santo para profetizar? Os apóstolos. Quem foi ungido com o Espírito Santo para ser sacerdote? Nós, todos os cristãos. Leia comigo 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 e versículo 9. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Essa leitura mostra que todos os cristãos são sacerdotes, e eles têm duas obras a serem realizadas. São as mesmas obras de um sacerdote do Velho Testamento. A primeira obra, do versículo 5, é oferecer sacrifícios espirituais. Este é o nosso louvor a Deus por meio de cânticos, orações, a ceia do Senhor e boas obras. A segunda obra, do versículo 9, é anunciar as grandezas de Deus para outros. Temos as boas novas de Jesus para ensinar aos outros. A quarta pergunta de nossa lição é: ou que devemos sentir quando recebemos o dom do Espírito Santo? Esta pergunta é meio estranha porque o Espírito Santo não é físico, nem uma emoção, nem vento. Portanto, não podemos sentir o Espírito. Se alguém disser que sentiu o Espírito queimando dentro dele quando foi batizado, eu perguntaria qual foi o seu almoço hoje. Talvez colocasse pimenta demais. Ou talvez a água do batistério fosse tão fria que quando saiu da água, a pessoa sentiu muito calor, pois o coração estava batendo forte para esquentar o corpo de novo. Vamos ler duas passagens em Atos e ver como as pessoas sentiram quando receberam o dom do Espírito Santo. Leia Atos capítulo 8, versículos 38 e 39. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Como o eunuco sentiu depois de seu batismo? Ele ficou cheio de alegria. Por que ele estava tão alegre? Ele foi perdoado, recebeu o Espírito Santo e tem a vida eterna garantida. Leia Atos 16, versículos 33 e 34. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Como o carcereiro e a sua família sentiram depois do batismo? Eles foram muito alegres, pois receberam perdão de todos os seus pecados e o Espírito Santo como selo de propriedade e garantia da vida eterna. A quinta pergunta da lição: como o Espírito Santo ajuda o cristão? O Espírito Santo quer atuar na vida de todos os cristãos. Vamos ver várias maneiras que o Espírito nos ajuda. Primeiro, o Espírito nos ajuda com conforto. Leia Atos 9, versículo 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Esta leitura diz que a igreja passava por um período de paz. Se ler capítulos 8 e 9, a igreja estava sendo perseguida, irmãos mortos e outros presos, mas aqui diz que a igreja tinha paz. Como a igreja sentiu paz durante tanta dificuldade? O Espírito Santo confortava e encorajava a igreja. Na hora da provação, sabemos que Deus não nos abandona. Com o Espírito Santo em nosso coração, sentimos conforto e força. Quando a minha família mudou para Curitiba em 1986, com uma equipe evangelística, outra equipe foi para a Índia. Eu recebi uma reportagem de sua obra. Um relatório diz que uma mulher foi batizada. Cerca de duas semanas depois de sua conversão a Cristo, ela foi envolvida num acidente de carro. Ela ficou presa dentro do carro. Os bombeiros trabalhavam para tirá-la do carro, mas o carro pegou fogo e os bombeiros tinham que se afastar. A nossa irmã morreu dentro do carro. Um dos bombeiros queria saber de qual igreja ela era. Ele disse que não viu nada igual. Ele viu uma mulher morrer queimada mas com cânticos de louvor a Deus nos lábios. Como ela cantava diante de uma dificuldade assim, quando outros gritariam de terror? O conforto do Espírito Santo. Este bombeiro também se tornou cristão. Lembre-se de Estevão, em Atos 7, que foi apedrejado até a morte. Ele não gritou com vingança, mas morreu em oração e com perdão nos seus lábios. Como ele fez isso? Com a ajuda do Espírito Santo. Segundo, como o Espírito Santo ajuda o cristão? Ele nos fortalece. Leia Efésios 3, versículos 14 a 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aprendemos no versículo 16 que o Espírito Santo nos fortalece. Com o Espírito Santo fortalecendo o nosso homem interior, temos a força de vencer. Podemos falar, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. O versículo 17 diz que, como sabemos que o Espírito Santo está dentro de nós? Cristo habita no coração de vocês mediante a fé. Não sentimos o Espírito, mas sabemos que Ele está dentro de nós pela fé. A fé vem pela palavra de Cristo, Romanos 10, 17. E a palavra diz que quando obedecemos ao Evangelho, temos o Espírito. O versículo 20 diz que este poder do Espírito que atua em nós pode fazer mais do que pedimos ou pensamos. Vamos depender do Espírito todos os dias para trabalhar na obra de Deus. Terceiro, como o Espírito Santo ajuda todos os cristãos? Ele nos transforma. Leia 2 Coríntios 3, versículo 18. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O final deste versículo mostra que estamos falando de um trabalho do Espírito Santo. Este versículo mostra o maior trabalho do Espírito Santo. Muitos acham que milagres é a grande obra do Espírito, mas na realidade a maior obra do Espírito é nos transformar na imagem de Jesus. O dia que nós falamos, pensamos, andamos e agimos como Jesus, então Deus atingiu o seu alvo. O Espírito Santo nos ajuda a sermos transformados na imagem de Jesus. Como Ele faz isso? Vamos analisar o versículo frase por frase. Veja a primeira frase, e todos nós. No contexto, está falando sobre o apóstolo Paulo, que era assassino de cristãos, e os coríntios, a igreja mais pecaminosa do primeiro século. Se existe esperança para eles serem transformados na imagem de Jesus, há esperança para nós. Próxima frase. Que com a face descoberta. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Terceira frase. contemplamos a glória do Senhor. Temos que ver a glória do Senhor. O que significa glória? A palavra glória significa imagem, personalidade ou natureza. Onde podemos ver a glória de Deus? Podemos ver na criação. Em uma noite clara, olhe para as estrelas e fique maravilhado com o poder de Deus para criar tudo isso. Romanos capítulo 1, versículo 20. Outro lugar de ver a glória de Deus está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Nestes livros podemos ver Jesus, Deus em carne e osso. Jesus disse para Filipe, em João 14, versículo 9, quem me vê, vê o Pai. Quer ver Deus? Olhe para Jesus. O texto não está falando fisicamente, mas sobre a sua glória, natureza, personalidade ou imagem. Quando olhamos para Jesus, vemos amor, perdão, compaixão, misericórdia, paciência, domínio próprio. Vemos Deus. 2 Coríntios 3,18 diz que temos que contemplar a glória do Senhor. Isso é mais do que ler dois versículos de manhã cedo e correr para o trabalho. Não. Nós temos que pegar a palavra e contemplar, meditar e observar Jesus. E assim, as palavras do Espírito Santo em que estamos meditando vão nos transformar na imagem de Jesus. Algumas traduções expressam contemplando como por espelho a glória do Senhor. Com que frequência você usa um espelho? Todos os dias e várias vezes por dia para sempre arrumar a nossa aparência. Se vamos passar tempo na palavra constantemente, vamos arrumar a nossa aparência para que seja igual a Jesus. Veja a próxima frase da leitura. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Essa transformação não acontece de repente, mas é gradual, ano após ano, mais e mais na imagem de Jesus. Agora, é mais do que ler a Bíblia. Veja novamente a frase que passamos por cima. Que com a face descoberta. O que isso significa? Se você ler o contexto todo de 2 Coríntios capítulo 3, 7 a 18, vai ajudá-lo a lembrar o que aconteceu com Moisés no Velho Testamento. Moisés subiu o Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus. Enquanto ele estava na presença de Deus, a sua pele começou a brilhar. Ele foi transformada. Como uma luz, Moisés brilhou. Quando ele desceu o monte, os israelitas não podiam olhar no rosto de Moisés por causa do resplendor de sua pele. Também fora da presença de Deus, o brilho começou a desaparecer. Então, Moisés colocou um véu para o povo não ver o brilho desaparecendo. Quando Moisés chegou ao ponto, ao pé do monte, e viu o bezerro de ouro que foi feito, Moisés ficou irado e quebrou os 10 mandamentos. Por isso, ele precisava subir ao monte Sinai de novo, pegar mais uma cópia. Quando ele subiu ao monte e ficou na presença de Deus, ele tirou o véu e a sua pele começou a brilhar de novo. O que Moisés fez fisicamente, Deus quer que nós façamos espiritualmente. Temos que tirar os véus e ficar na presença de Deus e seremos transformados na imagem de Deus. O que é o véu que devemos tirar? É qualquer coisa que está impedindo a nossa transformação. Talvez seja pecado que precise ser confessado. Talvez seja algo material que nos impede de passar tempo com Deus. Tire o véu e contemple na palavra e veremos uma transformação na sua vida. Os apóstolos contemplaram Jesus dia e noite por 3 anos e depois foram parecidos com ele. Atos 4, versículo 13. Quarto, o que o Espírito Santo faz para ajudar os cristãos? Ele nos purifica. Leia comigo Romanos 8, versículos 12 e 13. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Quando nós nos tornamos cristãos, não perdemos o nosso livre-arbítrio. Ainda temos o poder de escolha. Se o cristão escolher viver de acordo com a carne e participe em coisas da carne, vai morrer espiritualmente de novo. Mas se ele escolher viver pelo Espírito e participar nas coisas do Espírito, então o Espírito vai ajudar o cristão a vencer e matar os maus desejos do corpo. 1 Coríntios 10, 13 é um bom exemplo. Quinto, que mais o Espírito faz para nos ajudar? O Espírito nos guia. Leia Romanos 8, versículo 14 e 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O Espírito Santo quer nos guiar como um pai guia seus filhos. Eu conheço somente 2 maneiras de ser guiado pelo Espírito Santo, diretamente e indiretamente. Por exemplo, algumas vezes eu falo para o meu filho diretamente, corte a grama hoje. Outras vezes eu levanto cedo e saio de casa antes de ver meu filho. Nestes momentos eu deixo um bilhete por escrito, corte a grama hoje. Ambos têm o mesmo efeito para guiar o meu filho para cortar a grama. Outro exemplo. Eu posso falar em voz alta e explicar para você como chegar em São Paulo. Ou eu posso desenhar um mapa para você seguir. Deus fez a mesma coisa. Ele falou diretamente para os apóstolos para guiá-los. E se nós queremos ouvir as mesmas palavras de Deus que os apóstolos ouviram, simplesmente temos que ler a Bíblia. Quando lemos a palavra de Deus, ouvimos a sua voz indiretamente, e assim somos guiados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a espada do Espírito Santo, Efésios 6, versículo 17. E quando obedecemos a palavra, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. O que mais o Espírito Santo faz para ajudar o cristão? Sexto, o Espírito assiste a gente na oração. Leia Romanos capítulo 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquela que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Eu gosto de pedir um novo convertido orar em público. Ele sempre fala, eu não sei como orar. E eu respondo, de acordo com Romanos 8, 26, nem eu, nem o apóstolo Paulo sabemos como orar. Que bom que o Espírito Santo nos ajuda. Muitas vezes oramos sem saber o que dizer ou pedir. ficamos angustiados e gememos sem ter condições de verbalizar os sentimentos. O Espírito Santo, que habita dentro de nós e conhece o nosso coração, leva estes sentimentos diante de Deus, expressando claramente os nossos desejos. Por exemplo, você já viu uma criança de 2 anos falando com a sua mãe e você não entendeu nada? Mas a mãe diz, ela quer uma bolacha. A mãe conhece a criança pelo relacionamento íntimo que tem e ela consegue compreender o que a criança quer. Nosso Pai também nos entende em oração, pela ajuda do Espírito Santo. Como alguém consegue viver sem o Espírito Santo? 7. Que mais o Espírito Santo faz para ajudar o cristão? Ele produz fruto em nós. Leia Gálatas capítulo 5, 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Esta lista de qualidades que deve ser manifestada em nossa vida é fruto de quem? É fruto do Espírito. Esta não é uma lista para decorar ou colocar na geladeira e pensar, agora estou lembrado de como devo agir. Hoje eu vou agir com alegria. Estes não são nosso fruto, mas o fruto do Espírito Santo. Quando buscamos as coisas do Espírito, lemos a palavra e participamos na igreja, em qualquer circunstância que nós nos encontramos e necessitamos de agir com amor ou ter alegria, o Espírito vai produzir este fruto em nós. Agora, uma observação. Resumindo um pouquinho do que já vimos, não sabemos todas as maneiras que o Espírito age na vida de um cristão, mas aceitamos pela fé que ele está lutando ao nosso lado contra o diabo. A 6ª pergunta: o que significa não entristeçam o Espírito? Leia Efésios capítulo 4, versículos 25 a 32. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguam a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Há uma lista de pecados nessa leitura: mentira, ira descontrolado, furtos, palavras torpes, entre outros. Quando um cristão pratica pecados, assim ele entristece o Espírito. Uma vida de pecado impede o Espírito de trabalhar na sua vida. A 7ª e última pergunta da lição: sabendo que o Espírito Santo habita nele, como o cristão deve viver? Leia 1 Coríntios 6, versículos 18 a 20. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. O nosso corpo pertence a Deus. Ele decide como o nosso corpo deve ser usado. Devemos ficar longe do pecado. Quando o pecado se aproxima, devemos correr na outra direção. Vamos concluir com a aplicação e desafio. Essa lição mostra a primeira medida do Espírito, a presença interior do Espírito Santo, que é dada para todos os cristãos no batismo nas águas. Fique alegre em saber que o cristão é privilegiado por Deus. O não cristão não tem o Espírito Santo. Talvez um religioso tenha uma aparência de espiritualidade, mas se não obedeceu ao Evangelho, é somente uma aparência exterior. Por exemplo, leia Atos capítulo 18, 24 a 26. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo era um homem eloquente e fervoroso, o melhor pregador da época, mas ele era perdido sem o Espírito Santo, pois somente conhecia o batismo de João ao invés do Evangelho de Jesus. Temos uma outra situação parecida em Atos 19, 1 a 5, e aqueles 12 homens foram batizados em nome de Jesus. Este casal, Priscila e Áquila, o levaram para casa e explicaram o que faltava na sua vida. E depois de sua conversão, este homem talentoso, agora com o Espírito Santo na vida, fez grandes obras para Deus. Algo está faltando na sua vida. Você já obedeceu ao Evangelho de Cristo no batismo? Se não fez, faça logo, e assim você terá o Espírito Santo.